Né? Você foi podia dizer. Fim do subsídio. Você, fim do subsídio. Você podia dizer: olha, nós caímos o número de sedes de aeroportos, mas as rotas elas continuam, não permaneceram 840. Esse conjunto de quadros que eu rememorei para os senhores, acrescidos ao que Eduardo falou e pediu de otimização das rotas, também está aqui no quadro 12. Você vê uma concentração completa das rotas no eixo sul e sudeste e deserta lá na região norte do país, norte e nordeste do país. Com esse quadro, eu queria já perguntar aos senhores. O fim do subsídio, ele levou aqueles que lembram muito o almirante daquele navio Costa Cruzeiro italiano a abandonar o mercado, abandonar o barco, né, antes de qualquer problema. Na hora que encalhou, ele pulou fora de forma bandida, né? Essas empresas com o fim do subsídio, muitas delas que estavam lucrando de forma irregular, como o Eduardo colocou agora, né, pagamos todos nós como resultado disso. Explosão do consumo, custo de passagem. Tem uma equação, e aí eu vou pedir, presidente Vicentinho, que todas as matérias, através de um despacho de Vossa Excelência, todas as matérias alusivas à aviação civil que correm na CDR, na Comissão de Desenvolvimento Regional e na Comissão de Meio Ambiente e Controle, possam vir a essa comissão em forma informativa para conhecimento do relator. Essa comissão, ela... aqui várias comissões estão tratando da matéria da aviação regional como, digamos assim, última instância. E eu não estou preocupado com a Copa nem com a Olimpíada. Eu não estou preocupado. Se o que move a mídia, se o que move, né, a alguns são os grandes eventos, eu não estou. Eu estou preocupado porque há 2 anos, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Aviação Regional, eu estive com o ministro Nelson Jobim, né, em diversas reuniões, tratando de uma matéria que ia ser encaminhada pela Presidência da República para o Congresso Nacional e nunca veio, que é a reestruturação do setor da aviação geral, aviação civil. Há mais de 2 anos a gente cobra isso aqui. E se os acidentes estão acontecendo, se as coisas estão acontecendo, nós devemos fazer a meia-culpa, e eu imagino que agora, com a presença dos senhores aqui, com a atividade, né, do Senado, na discussão dessa tese, o Senado está muito preocupado com isso, porque hoje nós dependemos, professor, da aviação. Nós dependemos, usar aqui as palavras do professor. Hoje a aviação é algo para nós comum, corriqueiro. Não era mais o sonho do homem do campo da Paraíba, né, que via avião só pelos ares. Hoje ele voa. Semana passada eu voei com um homem de 72 anos que estava voando pela primeira vez. Eu vi a alegria, eu vi assim. E, lamentavelmente, nós não estamos preparados para essa explosão do consumo. Nós não estamos. Nós vivemos num oligopólio irresponsável. E a minha primeira pergunta: como é que a SAC vê a presença do capital estrangeiro no país para aprimorar a competitividade? Da forma como está, não pode continuar. Nós não somos tratados como cidadão, não, professor. O senhor, certamente, pelo seu visual, pode até ser, mas pelo meu, não. Nós somos tratados como mercadoria exploratória por essas duas empresas, chamada TAM e Gol. E logo que nós, do Senado, nos transportamos via aérea, eu, pelo menos, 2 vezes na semana. Eduardo também. E Eduardo pior, porque ainda é lá para cima. Longinho. Ainda mais longe. Nós somos, de forma... Imaginar um adjetivo agora, deixa para lá. Nós somos maltratados. Nós somos muito maltratados. E eu queria saber por quê? Porque eles navegam. Navegam, né, em céu de brigadeiro. Eles navegam em céu de brigadeiro. Não tem competitividade. Chegam duopólio. Chegam ao ponto de combinar feirão juntos. De combinar e anunciar feirão juntos. Porque não tem regulação que possa exprimir uma competitividade para o setor. É a primeira pergunta. O Eduardo colocou com muita propriedade que o Fundo Nacional de Aviação Civil, o ex-PROFAR, vai administrar algo em torno de 24 5 bilhões.
O só que, desses três, né? Só
desses três. O que é que o PROFAA ou o fundo agora vai fazer para manutenção dos aeródromos? Nós temos 720 aeródromos no Brasil. 720. Dos 720, certo? Sem números em situação irregular. E a minha outra subpergunta é essa pergunta. Na composição que nós votamos aqui do fundo, era para instalação. Eu quero falar de manutenção desses aeródromos. Há uma superposição de competência e de governança. O estado do Amazonas, eu vi uma matéria, está querendo devolver os aeródromos. As prefeituras estão querendo devolver os aeródromos lá no Amazonas. Na Paraíba, né, a gente nunca viu um centavo do PROFAA para manutenção de aeródromos, que são muito bons, que interligam o estado com o Nordeste inteiro, como Patos, Sousa, Cajazeiras e Guarabira, tem aeródromos que nunca ninguém ouviu falar e passar um técnico do governo, um técnico das estruturas governamentais antigas, e operam de uma forma precária. O prefeito não sabe se é dele, o estado não aparece para tomar conta, e simplesmente ele passa a ser, na visão do governo, um clandestino, somente visto pelo GPS, porque diz ali está uma pista quando o negro se perde, vamos pousar ali. Né? Então, a minha pergunta, como o fundo vai instrumentalizar essa manutenção desses aeródromos? Né? Como anda o projeto, esse projeto que eu falei, que Jobim me disse que estava quase pronto, entusiasmado. Né? Tinha até um técnico chamado Fernando, eu conversei muito com ele, Fernando Soares. Até o nome dele eu me lembro, de tanto conversar com ele, né? Eu me lembro. E quando vem, né? E eu queria muito ouvir, depois eu vou pedir cópia dessa sessão, porque eu queria ouvir as respostas que os senhores vão abordar na quarta secretaria, no que vai ficar para aquilo que os senhores não trouxeram e que o professor Espírito Santo colocou como uma necessidade. Nós caímos também nesse mesmo erro, professor. Meia culpa, meia máxima culpa. Ainda bem que o senhor chega para abrir os nossos olhos. A gente cai também nesse erro. Tamanha é a opressão. E eu acho que os senhores que estão chegando agora devem ter atenuado as suas responsabilidades, porque é uma represa muito antiga de problemas na aviação, né? Em que ninguém se entendia no Brasil, até a criação da SAC, ninguém sabia quem era quem, o que era competência de infraero, o que era competência do DAC, o que era competência, sei lá, era uma salada de siglas e com ineficácia total. Aí deixou chegar 95 milhões de pessoas voando, ou quase 100 milhões, aqui está dado de para a gente começa a ficar só focado na aviação comercial, esquecido, né, a base do seu testemunho. O senhor foi muito verdadeiro, né, sobre as diversas outras atividades aéreas do Brasil que precisam ser regulamentados. O que é que está acontecendo com isso? E aí, para que eu não me repita ao professor, eu não faria isso, porque estou milhões de anos luz atrás da sua conversa, eu queria ouvi-los até para formalizar um novo raciocínio a respeito da matéria. Agradeço a vossas excelências.
Muito bem, então.
Está um setor de pesquisa para isso.
Eu quero consultar. Bom, primeiro a solicitação do eminente senador Vital do Rego, bom amigo, com relação
a transcrição. Desculpa, senhor presidente. A solicitação foi feita para requerer a Comissão de Meio Ambiente e de Controle.
É.
Né?
E vamos acrescentar mais. Eu solicito do secretário Alexandre que, além da das audiências públicas, as matérias que acontecem, que ocorrem nas audiências públicas, uhum, no Senado, que a gente acrescente também os projetos de leis que tramitam no Senado para que muito possa bom chegar muito nas bom mãos do nosso relator e de todos os membros desta comissão. Assim também, eu quero... É, ali está presente o nosso consultor do Senado, o doutor Vitor, que ali vai trabalhar conosco. Inclusive, é importante, Vitor, depois o seu contato com o nosso relator, o senador Eduardo Braga, né? Assim como também os demais que estão aí nesse trabalho, que através da biblioteca do Senado, que a gente colha diariamente as notícias na mídia do país sobre a aviação de um modo geral, para que a gente sintonize também através das notícias do país. Portanto, essa parte fica com o professor, com o doutor Vitor, e a outra com o Alexandre, né?
Só está Fernando Mesquita, que é o
responsável. Pronto, também. Portanto, vamos estar bem antenados. Eu consulto os senhores senadores, aqui está presente o deputado Grilo de Minas Gerais. Está desde o início da nossa reunião. E ele fez uma solicitação a essa presidência para fazer uso da palavra. Não está no...
Pronto, grilo falante, de acordo. Um grilo sem falar, não tem.
Senador Eduardo, de acordo, relator?
Plenamente de acordo.
Pronto. Portanto, deputado Grilo, Vossa Excelência tem a palavra. Vamos como está avançando e os senadores têm que se ausentar, vamos... Quanto tempo? 5 minutos? 10 minutos?
Não, eu vou ser breve.
Pois não,
na Câmara,
fique à vontade.
Nós somos mais breves.
É a minha
boa
preocupação.
Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente Vicentinho Alves, boa tarde, senhores senadores, senhoras e senhores presentes, aos ouvintes aí da Rádio do Senado, aos telespectadores da TV do Senado, uma boa tarde. Eu pedi essa concessão até porque é um tema que a gente acompanha durante um longo tempo. Eu sou de Minas Gerais e advogo para o Sindicato Nacional dos Aeroviários desde o ano de 2000. Advoguei até praticamente a data que eu tomei posse aqui na Câmara dos Deputados. E a gente olha com preocupação toda essa discussão do setor aéreo. Quando a gente começa a discutir isso, a gente traz as experiências pessoais que nós temos. O senador, agora há pouco, ele deixou claro que, quando ele chega a Brasília, ele espera 40 minutos para que a bagagem chegue até ele. E aí nós pedimos licença para fazer exatamente esse questionamento. Qual é a política pública para os trabalhadores que estão ali prestando seu serviço? No caso aí, hoje a gente vê que teve uma terceirização. Quando a gente fala na aviação, muitas vezes a gente pensa só nas duas grandes empresas e esquece o que foi feito de fato. Essas empresas aí criaram as terceirizadas, e essas terceirizadas, esses trabalhadores ficam à margem da legislação, ou então buscam ficar à margem da legislação, prejudicando os direitos adquiridos pelos trabalhadores. E aí vem um segundo questionamento: qual é a participação dos trabalhadores na elaboração dessas políticas públicas? Eu questiono, os aeroviários, eles estão sendo ouvidos na elaboração das definições do que vai ser feito? Os aeroportuários, eles também estão sendo ouvidos? Qual é a participação dos aeroviários na ANAC? Qual é a participação deles, de quem vive o problema? Aí nós questionamos isso. Será que nós vamos continuar admitindo que na aviação, um trabalhador que presta serviço, que carrega bagagem, ele não seja tratado como aeroviário? Esses trabalhadores das empresas terceirizadas, qual que é a política de governo com relação a eles? Será que nós vamos continuar admitindo isso? E quando a gente está ouvindo essa discussão aqui, a gente fica até se questionando. Quantos aeroportos que existem no Brasil? Porque quando a gente ouve isso aqui, parece que existem no máximo 10 aeroportos no Brasil. E quando a gente vai pesquisar realmente o que acontece aí a gente fica espantado com a falta de discussão com relação aos aeródromos e aos aeroportos das pequenas cidades. É, quando a gente vai, eu sou lá de Minas, como eu disse anteriormente, e aí a gente fica questionando qual que é a política pública para cidades das cidades do interior. É, governador Valadares, Juiz de Fora, rotineiramente a gente não consegue descer nas cidades exatamente por condições climáticas e por falta de instrumentos. Quer dizer, qual foi o investimento nesses aeroportos? E aí vem até um outro questionamento. E as outras cidades? Outro dia eu estava na cidade de Formiga, tem um aeródromo lá, uma cidade de aproximadamente 70 mil habitantes, merecia ter um tratamento diferenciado. E qual que é a visão para essa cidade? Quando eu desci nessa cidade, a gente teve um problema que voou uma pedra e amassou a aeronave. E quem que acompanha isso? O que que nós estamos fazendo para reduzir esses problemas? Aí vem essa questão. Esse aumento no número de acidentes, será que não é pela essa falta de investimento? Isso quando nós estamos falando de Minas Gerais. Aí vamos questionar. E lá no Amazonas? Aí eu questiono, e se a gente estiver dentro desse voo lá, chega lá na cidade de Manaus, se não tiver teto, aí a gente se colocar nessa situação, o que que nós vamos fazer? Eu acho que a gente tem de começar a pensar em realmente mudar essa visão da aviação. E uma coisa que nos preocupa muito são... Quando o doutor Juliano estava fazendo a sua explanação, ele apontou as ações que estão em andamento. E dentre essas ações, aí ele colocou as prioridades estaduais e federais e a definição dos aeroportos que serão contemplados no plano de investimento de 2012. Aí nós questionamos, então ainda não está pronto o que vai ser feito em 2012? A gente já não deveria estar olhando para o próximo ano? Quando que isso vai ser definido? Enquanto isso, nós estamos aí arriscando as nossas vidas, a vida de nossas famílias, por uma falta de investimento e por uma falta de política pública para o setor. É o que a gente vê, na realidade é isso. E eu questiono até com relação até os aeroviários, uma categoria que eu sempre acompanhei. O decreto é de 1962, decreto 1232-62. O que é que nós estamos fazendo para atualizar e trazer para a realidade de hoje? E aí vai mais este questionamento. Qual que é a posição do governo com relação aos trabalhadores? Porque a gente não pode esquecer que a aviação, quando a gente fala de aviação, a gente só não está falando dos aeronautas, não. Tem outras categorias envolvidas. Então, quando a gente tratar desse assunto, a gente tem que tratar da carga horária dos aeroviários, da carga horária dos aeroportuários. A gente tem de ver todos os fatores que estão envolvidos, todas as pessoas que estão envolvidas nesse problema. E, por final, vai aquele questionamento. Doutor Juliano, mais uma vez, falou assim que houve um ganho médio de 28 passageiros a mais por hora. Foi uma constatação. Aí nós questionamos, e a qualidade? Como é que ficou a qualidade? Como é que ficou o atendimento para esse passageiro? Porque o que a gente vê é um grande descaso dessas empresas e a gente vê uma inércia de quem deveria estar fiscalizando isso. Eu acho que é um desrespeito, muitas vezes até a forma como as empresas nos tratam, elas cancelam voos do nada, sem explicação alguma. A gente adquire uma passagem de uma empresa, ela manda para outra, sem nenhum respeito com o passageiro. Então, eu acho que são fatores que precisam ser verificados e fica aí este questionamento, qual que vai ser a participação do trabalhador na elaboração dessas políticas públicas. Eu agradeço aí a compreensão, peço desculpas se muitas vezes a gente não usou os termos técnicos adequados e agradeço ao senador Vicentino Alves por essa deferência, essa permissão de participar nessa audiência.
Parabéns, deputado Grilo. Vossa Excelência demonstrou conhecimento e muita competência
Marcos. Senador, só apenas para acrescentar, eu queria ouvir um pouco a respeito do passageiro portador de necessidades especiais com relação à aviação civil. Se um passageiro precisa embarcar ou desembarcar de cadeira de rodas fora do finger, e isso acontece inúmeras vezes, principalmente nos voos que chegam do Norte e do Nordeste, nos grandes aeroportos, eu não sei se o Rogério ou o Juliano já tiveram a oportunidade de ver como é o desembarque ou o embarque em cadeira de roda fora do finger. Se já tiveram a oportunidade de ver, é uma das coisas mais desumanas que se vê hoje numa aviação dita moderna. Portanto, eu gostaria de ouvir alguma coisa com relação a isso.
E